Of Portuguesia Parliament? Não, bom dia. Está a funcionar. Okay. Bom. Boa tarde, bem-vindos, caros colegas do Parlamento Alemão, Sr. Embaixador da Alemanha em Portugal, demais amigos alemães de Portugal. É com muito gosto que os recebemos nesta sala do Parlamento Português, normalmente afeta aos contactos com delegações estrangeiras e também às reuniões da Comissão de Negócios Estrangeiros, num modelo de delegação que reúne deputados das Comissões de Assuntos Europeus e de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Eu iria passar muito brevemente a apresentar os meus colegas e depois iria dar-lhe a palavra. Tenho comigo, eu chamo-me Eduardo Cabrita e sou presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e sou eleito pelo Partido Socialista. Está comigo a deputada Ana Catarina Mendes, que é vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus, também eleita pelo Partido Socialista, à minha esquerda. À minha direita tenho o deputado Paulo Batista Santos, que é vice-presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e é eleito pelo Partido Social Democrata. A seguir, a senhora deputada Vera Rodrigues, da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, eleita pelo CDS, Partido Popular. A seguir, o senhor deputado Nuno Matias, da Comissão de Assuntos Europeus, eleito pelo Partido Social Democrata. O senhor deputado, finalmente, deste lado, o senhor deputado Pedro Delgado Alves, da Comissão de Assuntos Europeus, e eleito pelo Partido Socialista. À minha esquerda, tenho o senhor deputado Serpa Oliva, da Comissão de Assuntos Europeus, eleito vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus, e eleito pelo CDS, Partido Popular. E, finalmente, o senhor deputado Pedro Filipe Soares, que julgo integra as duas comissões, em bom rigor, bom, mas que é eleito pelo Bloco de Esquerda. O único grupo que não está representado, o senhor deputado Honório Novo, do Partido Comunista, pediu que isto transmitisse cumprimentos, mas tem outros trabalhos parlamentares, não lhe permitiram estar presente neste encontro. Bom, mas julgo que, sobretudo, gostaríamos, antes de mais, de os ouvir sobre quais são as questões de maior interesse e, nessa medida, eu próprio e os meus colegas, não é, prestaríamos os esclarecimentos considerados desejados. Muito obrigado.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Meine Damen und Herren, ich möchte zunächst mich herzlich bedanken namens der deutsch-portugiesischen Parlamentariergruppe für die freundliche Aufnahme hier in dieser wunderbaren Bibliothek. Wir waren vorhin schon Gast des stellvertretenden Vorsitzenden der deutsch-portugiesischen Parlamentariergruppe, von dir, Pedro. Von daher hatten wir das Ambiente schon einmal genießen dürfen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute das Gespräch mit Ihnen führen dürfen. Und bevor wir in medias res gehen, will ich die Gelegenheit auch nutzen, Ihnen die deutsche Delegation vorzustellen und fange an mit der Kollegin links außen, ganz in schwarz gekleidet, Frau Beate Walter-Rosenheimer von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Walter-Rosenheimer ist ganz neu im Parlament, seit wie vielen Wochen? Seit 16. Januar nachgerückt und gehört dem Wirtschaftsausschuss für die Fraktion Die Grünen an. Neben ihr Frau Beate Müller-Gemmecke, ebenfalls von Bündnis 90 Die Grünen, und sie ist Mitglied des Ausschusses für Arbeit und Soziales. Zu meiner Linken der Justiziar der Fraktion Die Linke, Wolfgang Neskovic aus Lübeck. Unserem Botschafter kennen Sie. Und dann der Kollege, der einzige Vertreter der Regierungsfraktionen, was außergewöhnlich ist. Eigentlich haben die Regierungsfraktionen auch in dieser Parlamentariergruppe die Mehrheit. Aber es haben sich heute nur eingefunden, der Kollege von der FDP, Horst Mayrhofer. Er ist Mitglied unserer Parlamentariergruppe und im Ausschuss für Umwelt. Und kommt aus Bayern und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses. Und neben ihm die Kollegin Kerstin Griese, Mitglied der SPD-Fraktion und im Europaausschuss des Bundestages. Und mein Name ist Christian Lange, bin der Vorsitzende der Parlamentariergruppe, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion und Vorsitzende der baden-württembergischen Abgeordneten im Deutschen Bundestag der SPD. Ja, im Mittelpunkt unserer Gespräche, das können Sie sich denken, stand und steht das Thema Finanzkrise. Wie bewältigt Portugal den Reformkurs? Wir waren dazu heute Vormittag bei Ihrem Finanzminister und haben uns auf den aktuellen Stand bringen lassen. Wir haben auch die neuesten Zahlen heute zur Kenntnis genommen. Mit 15% Arbeitslosigkeit, mit 35% Jugendarbeitslosigkeit. Ich sage das deshalb, weil wir im Deutschen Bundestag in der Vergangenheit eine breite Mehrheit für alle Hilfspakete hatten. Und gerade wir Deutschen wissen die Europäische Union und die europäischen Gemeinschaften zu schätzen. Es ist das erste Mal in unserer Geschichte, dass Deutschland nur von Freunden umgeben ist. Und wir haben also mit der Europäischen Union auch schon immer mehr verbunden als nur ein wirtschaftliches Projekt. Trotzdem steht in der letzten Zeit ausschließlich die Wirtschafts- und Finanzkrise und Schuldenkrise im Mittelpunkt, gerade auch in der deutschen Debatte in unseren Wahlkreisen. Und ich kann Ihnen sagen, dass es etwa in meinem Wahlkreis, ich komme aus dem Süden, Deutschland aus Baden-Württemberg, es nicht ganz einfach ist, den Wählerinnen und Wählern zu erklären, warum wir deutsche Steuergelder zur Stabilisierung der Länder in Südeuropa zur Verfügung stellen. Und da nützt es auch nichts, dass ich auf die Idee Europas verweise, auf den großen Profit, den Deutschland aus der Europäischen Union zieht. 60% unserer Exporte gehen in die Europäische Union. Nur 6% nach China. Und deshalb ist auch kein Zufall, dass bei den vergangenen Hilfspaketen sowohl die Arbeitgeber als auch die Gewerkschaften in Deutschland an die Parteien appelliert haben, den Hilfspaketen zuzustimmen. Das ist die rationale Ebene. Die emotionale Ebene in den Wahlkreisen sieht anders aus. Und sie wird natürlich bestimmt durch eine Öffentlichkeit, auch in Deutschland, der großen Medien, des Fernsehens und der Zeitungen. Und wir als Abgeordnete haben zu kämpfen, dafür zu werben, dass wir unseren Anteil an Solidarität auch zu leisten haben. Und wenn wir das erfolgreich machen wollen, dann ist es notwendig, dass wir auch Erfolge präsentieren können. Und auch da ist es, dass wir wissen, wie der Reformkurs hier insbesondere in Portugal läuft, und wir wissen, dass Portugal nicht Griechenland ist, und das sagen wir auch überall, und das wird auch in der deutschen Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen. Trotzdem sind die Zahlen, die ich gerade genannt habe, Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, Einbruch der Binnennachfrage, Nachlassen der staatlichen Investitionen, keine ermutigenden Zahlen für uns, und alle fragen sich, wo ist das Licht am Ende des Tunnels? Und ich glaube, das ist das gute und richtige Stichwort, und zumal jetzt ja auch fast alle Fraktionen hier vertreten sind, dass wir auch mal das unterschiedliche Meinungsspektrum noch einmal hören, das Sie haben, wie Sie es einschätzen, wie Portugal nach der Konsolidierung, nach dem notwendigen Schuldenabbau auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ein Wachstumsperspektive und einen Wachstumsimpuls bekommt. Das ist für uns als deutsche Parlamentarier deshalb auch wichtig, weil wir vor der Sommerpause im Bundestag über den Fiskalpakt abzustimmen haben. Wir haben über den Fiskalpakt mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag abzustimmen. Das heißt, nicht nur die Regierungsparteien müssen zustimmen, CDU, CSU und FDP, sondern auch erhebliche Teile der Opposition. Und die Bundeskanzlerin, die zugleich auch Vorsitzende der Partei CDU ist, hat die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen und SPD zu Gesprächen gebeten, um mit ihnen einen Weg zu gehen, dass auch wir dem Fiskalpakt als Oppositionsparteien zustimmen können. Die Diskussion in dem Zusammenhang fokussiert sich im Augenblick im Wesentlichen auf zwei Themen. Einmal, wie ist es möglich, einen Wachstumsimpuls in den Ländern, die Hilfe bedürfen, zu setzen? Stichwort Marshallplan. Was könnte das sein? Welche Branchen könnte das sein? Wo könnten die Impulse liegen? Mit dem Ziel, dass die Länder auf Dauer auch auf eigenen Beinen stehen können. Und das Zweite ist, wie kann es finanziert werden? Denn wir wissen, ein solcher Wachstumsimpuls kostet Geld. Und was wir auf keinen Fall wollen, auch nicht die Oppositionsfraktionen, ist weiter in die Schuldenkrise hineinzugehen, also schlechtem Geld, gutem Geld hinterherzuwerfen. Und deshalb haben wir ein zweites Thema, und das ist das Thema der Finanzmarkttransaktionssteuer als ein Instrument, mit dem wir glauben, dass, ein Wachstumspakt finanziert werden könnte. Das sind im Augenblick in Deutschland die zwei Themenfokusse, unter denen wir, weil wir vor einer Abstimmung stehen, bei der erstmals nicht die Regierungsparteien alleine entscheiden, sondern auch die Oppositionsparteien, die deutsche Diskussion führen. Und deshalb würde es uns einfach interessieren, das Meinungsspektrum hier im Parlament in Portugal kennenzulernen. Nochmal vielen Dank. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Vielen Dank. Vou passar desde já a dar uma breve visão, enquanto Presidente da Comissão de Orçamento e também, de algum modo, transmitindo a visão do Partido Socialista, e depois passarei rapidamente aos meus colegas de imediato, serei muito breve, passarei aos meus colegas de outras bancadas para que possam aqui refletir, como disse, a posição dos vários grupos parlamentares sobre esta questão. Eu queria aproveitar, até para equilibrar um pouco mais a aqui politicamente a composição, chegaram entretanto mais de três colegas deputados, o deputado José Manuel Rodrigues do CDS Partido Popular, a deputada, Esther Vargas, do Partido Social Democrata e o deputado Sérgio Sousa Pinto, eleito pelo Partido Socialista. Também para Portugal, a questão da articulação entre consolidação orçamental e promoção do crescimento e do emprego são centrais. Essa é a questão central para a economia portuguesa e é essa a visão, se me permitem, que o Partido Socialista tem neste momento. Portugal tinha, antes da crise financeira de 2008, uma estratégia de consolidação orçamental e uma taxa de dívida pública que não se afastava muito da média europeia. A média europeia estava perto dos 70%, Portugal tinha uma dívida pública em 2008 próxima dos 80%. Desde 2008, as condições de financiamento da economia portuguesa degradaram-se significativamente, fruto da crise financeira internacional. E Portugal teve de recorrer, há cerca de um ano atrás, a um pedido de assistência pelas instituições internacionais, normalmente conhecidas popularmente como Troika, por facilidade de designação. Esse programa, negociado pelo anterior governo, mas que teve a concordância dos dois partidos que atualmente integram o governo, que integra o atual governo, tem uma componente de consolidação orçamental, isto é, de redução do déficit público até 3% em 2013 e de controlo do nível de crescimento da dívida pública, mas incorpora também um conjunto de preocupações de promoção da competitividade, de promoção do emprego e do crescimento. E por isso eu diria que em Portugal nós temos uma situação que eu caracterizaria de diferente de outros países, de consenso muito alargado quanto aos objetivos e de divergência política significativa quanto aos meios e à forma de os atingir. Isto é, o Partido Socialista, que hoje é oposição, mantém, tem uma posição firmemente assumida de comprometimento com aquilo que são os objetivos estabelecidos no acordo que, em maio do ano passado, foi celebrado. E, por isso, entendemos que é necessário um caminho visando a disciplina orçamental e visando, num quadro de um problema que é europeu, que não é exclusivamente português. Nós não aceitamos a leitura de que haja um problema português, um problema grego, um problema italiano, um problema espanhol. Para nós há um problema profundo de resposta europeia e de necessidade de uma resposta europeia integrada que permita superar o fracasso daquilo que foi a Estratégia de Lisboa 2010, que não permitiu atingir os seus objetivos em matéria de competitividade relativamente a outras zonas do mundo. Agora, entendemos que, sobretudo neste momento em que a Europa está à beira de uma nova recessão, ou pelo menos de um significativo abrandamento da economia dos principais países europeus. Recessão na Alemanha, no Reino Unido, abrandamento significativo na recessão na França e no Reino Unido, abrandamento significativo na Alemanha. Nós entendemos que as questões do crescimento e do emprego são centrais. E por isso vemos com preocupação que o programa de ajustamento português tem provocado um significativo acentuar da recessão, muito para além daquilo que estava previsto no memorando de entendimento. O memorando de entendimento previa uma queda da economia de 1,8% em 2012. As últimas previsões do Banco de Portugal, publicadas esta semana, apontam para uma queda da economia de 3,4%. O memorando de entendimento previa que, no ponto máximo do programa de ajustamento, o desemprego fosse de 13,4%. O desemprego ontem publicado pela Comissão Europeia, os dados ontem publicados pelo Eurostat, apontam para um desemprego de 15% ou de 35% entre os mais jovens. E, por isso, a resposta tem uma dimensão nacional, em que Portugal tem de fazer o seu trabalho, e o Partido Socialista está disponível para a concertação nesta articulação entre consolidação e crescimento e emprego, mas tem de ter uma dimensão de resposta europeia. O governo português entendeu dar prioridade ao debate do Tratado Orçamental. O Tratado Orçamental será discutido na próxima semana pela Assembleia da República, dia 12. Seremos um dos primeiros, se não, não sei se seremos o primeiro, mas seremos certamente um dos primeiros países da zona euro a adotar o Tratado Orçamental, dado que ele provavelmente será já votado, não estou a antecipar, mas será já votado na próxima semana. É o normal no nosso procedimento parlamentar. Mas a preocupação com que olhamos é se este Tratado Orçamental, que é tão exigente em matéria de consolidação orçamental, não é manifestamente insuficiente em matéria de promoção do emprego, promoção do crescimento, promoção da competitividade. É esta, diria muito sinteticamente, a visão portuguesa. Isto é, uma visão de compromisso com os objetivos do Estado português, de compromisso com a política de consolidação orçamental mas de grande preocupação com os efeitos recessivos, quer no crescimento, quer no emprego, e de preocupação em que haja uma resposta à escala europeia. Diz-me, como é que olharemos para isto para o futuro? Bom, o programa financeiro, o quadro financeiro MFF até 2020, apresentado pela Comissão, tem alguns elementos positivos. A aposta em mecanismos como project bonds, a própria discussão de eurobonds à escala europeia, a aposta em mecanismos de competitividade na área das novas tecnologias, na área das energias renováveis, na área da melhoria das ligações intereuropeias, aquilo que o Presidente Durão Barroso chama Connecting Europe, como grande programa até 2020. Nós achamos positiva essa visão de reforçar a coesão e a competitividade europeia. Mas vemos com muita dificuldade como é que é possível fazer mais Europa com um orçamento correspondente a 1% do PIB europeu, isto é, abaixo daquilo que está como limite nos próprios tratados. Deve haver um grande rigor, mas a coesão, a solidariedade, isto é, o espírito que permitiu construir uma Europa como zona de solidariedade e desenvolvimento, muito para além de uma mera zona de comércio livre, esse espírito, manifestamente, já teve melhores dias, vive hoje em alguma crise. Achamos que é fundamental para que haja uma saída para a crise, uma resposta europeia, com disciplina, mas também com solidariedade e coesão. Eu iria passar, talvez, ao meu colega Paulo Batista Santos, ou a senhora vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus, para já não. Então passaria ao senhor deputado Paulo Batista Santos, que poderá dar aqui a visão do Partido Social Democrata sobre esta questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da Delegação do Grupo Portugal, de Amizade Portugal-Alemanha, as senhoras e os senhores deputados, Sr. Embaixador. Estamos gratos pela vossa visita e pela oportunidade que nos dão para podermos também trocar algumas impressões naquilo que nos preocupa, nomeadamente nas questões económicas e financeiras, que são um tema central hoje da Europa. Concordo com o essencial que o Presidente e o meu amigo deputado Eduardo Cabrita aqui sinalizou, embora o fizesse na linha do Partido Socialista, que neste contexto não é a linha do Governo de Portugal. A nossa convicção é que Portugal tem que ser um país equilibrado e sem consolidação das contas públicas não há crescimento económico, não há criação de emprego. É muito importante que o nosso país, Portugal, como espero que aconteça na Grécia e nos outros países que estão mais desequilibrados, possam, no curto prazo, conseguir algum equilíbrio das suas contas públicas. De outra forma, não é possível reclamar dos nossos parceiros europeus, dos alemães e de outros, que continuem a financiar países como Portugal para que continuemos a repetir os mesmos erros no ponto de vista do excessivo endividamento do Estado e o excessivo crescimento da nossa despesa pública. Primeiro objetivo, equilíbrio das contas públicas. Queremos cumprir esse equilíbrio. Hoje mesmo, a Comissão Europeia divulgou o relatório da avaliação do nosso programa de ajustamento. E essa avaliação é positiva. Portugal, o governo português, está a cumprir genericamente todos os objetivos a que se propôs, embora com estas divergências que o deputado Eduardo Cabrita e bem sublinhou. O nosso plano de ajustamento foi desenhado há mais de um ano. Há um ano, esta parte, as condições económicas da Europa e do nosso país eram relativamente diferentes. Sabemos que o programa de ajustamento é um programa difícil, que gera naturalmente problemas, nomeadamente ao nível do emprego, ao nível de alguns setores de atividade, ao nível de algumas variáveis económicas importantes, como o consumo interno, mas também é verdade que esse mesmo programa de ajustamento tem recebido da parte dos membros da Troika receptividade para fazermos alguns ajustamentos. Portanto, primeiro ponto, sublinhar Portugal, o Governo de Portugal e, genericamente, todas as bancadas, pelo menos do arco da governação, onde está também o Partido Socialista, estamos empenhados em cumprir aquilo que foi o acordo que celebramos no âmbito do plano de assistência económica ou financeira. Nesse particular, também achamos positivo o Tratado sobre a Estabilidade, Coordenação e Governação da União Europeia, que foi assinado no início do mês de março. Parece-nos que é um passo importante no equilíbrio económico e financeiro da União Europeia, na coordenação de políticas económicas e, sobretudo, naquilo que é a governação para políticas ativas de emprego e de crescimento económico. Aí, o deputado Eduardo Cabrita tem razão. É importante que a Europa focalize a sua ação, as suas políticas, em variáveis como o emprego, em variáveis como a possibilidade de países como Portugal possam ter maior nível de crescimento. Mas Portugal está, e era importante que soubessem, no âmbito do nosso plano de assistência, executar não só as medidas de natureza orçamental, mas medidas concretas que visam o crescimento económico. Estamos a fazer reformas na área da justiça, reformas importantes, fazer reformas na área da educação, da saúde. Estamos a orientar os nossos recursos para os setores exportadores, para o turismo. Estamos a fazer uma importante reforma naquilo que designamos do arrendamento urbano, dinamizar a capacidade que os portugueses possam ter ao mercado de arrendamento. Isto são algumas das reformas que constam do programa de assistência e que Portugal, independentemente de estar ou não ao abrigo de um plano de assistência, teria que cumprir, sob pena de ficar irremediadamente atrasado relativamente aos seus parceiros europeus. Uma palavra final, para não me alongar, era transmitir que a sensação que temos é que, naturalmente, com dificuldade, naturalmente pedindo sacrifícios a portugueses, a muitos portugueses, não conseguindo, nesta fase, inverter a tendência do crescimento, sobretudo do desemprego, estamos determinados a devolver condições económicas e sociais para que Portugal volte a crescer. Para isso, precisamos da vossa colaboração, precisamos que expliquem aos vossos eleitores que Portugal faz parte de uma Europa solidária, de uma Europa que quer crescer e de uma Europa que terá todas as condições para ser, de facto, uma parcela do mundo onde o desenvolvimento económico e social seja uma realidade. Era isso que eu vos peço, é aquilo que é o nosso compromisso, um compromisso de exigência, mas que também que é uma exigência que só será possível se tivermos essa colaboração dos nossos parceiros. É esse o espírito fundador da União Europeia, é essa a mensagem que gostaria que levassem. Muito obrigado.
Obrigado. Passaria agora a palavra ao colega Serpa Oliva, enquanto vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus, mas também, naturalmente, para dar a visão do CDS Partido Popular sobre estas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Embaixador. É com, enfim, imenso gosto e alegria que vos recebemos aqui no Parlamento Português. E depois do Sr. Deputado Eduardo Cabrita e do Sr. Deputado Paulo Batista, pouco me resta acrescentar. Eu penso que é mais aquilo que nos une ao Partido Socialista do que aquilo que nos desune nesta fase da nossa história e do nosso percurso. Nomeadamente no que concerne aos assuntos europeus, há efetivamente um amplo consenso entre estes três partidos, que representam cerca de quase 80% do número de deputados, ou não sei exatamente, mas à roda disso. Portanto, nesse aspecto, penso que estaremos todos no mesmo barco e penso que vossas excelências estarão também no mesmo barco que nós. Eu costumo sempre contar uma história, se me permitem, se fôssemos todos a bordo do Titanic, vossas excelências iriam lá em cima, nos camarotes, enfim, com música ao vivo, nós iríamos cá embaixo nos camarotes com pouca luz, mas quando o barco se afundar-nos íamos todos ao mesmo tempo. Isto é, o projeto europeu não é um projeto de países ricos e países pobres, é um projeto solidário entre as várias economias em presença e, como tal, e lendo, e basta ler as conclusões do último Conselho Europeu, de 1 e 2 de março, que diz prosseguir uma consolidação orçamental diferenciada favorável ao crescimento. É o que estamos a tentar em Portugal. Restabelecer as práticas normais de concessão de crédito à economia. Estamos a caminho, nomeadamente no que concerne às pequenas e médias empresas e mesmo às microempresas. Promover o crescimento e a competitividade é o que estamos a tentar com todos os esforços, obviamente também com fundos europeus, que sabemos que estão em breve para ser aprovados na próxima reunião, penso que a 22 de abril, no sentido de ter algum crédito para esta promoção. Combater o desemprego continua a ser, efetivamente, uma das nossas chagas mais importantes e aquela que, decididamente, este Governo vem apostando no sentido de encontrar soluções, nomeadamente, e como disse o Sr. Presidente da Delegação, estamos realmente com 35% de desemprego jovem, o que se aproxima de alguns números de outros países europeus, mas que não nos deixa nenhuma alegria por termos companheiros nesta caminhada, antes pelo contrário. Gostaríamos, efetivamente, também está previsto que cerca de 180 milhões de pessoas peçam, enfim, a reforma ou por limite de idade a nível europeu e, portanto, isso se reflita num aumento da capacidade de emprego, nomeadamente para os mais jovens, aqueles que, neste momento, lutam desesperadamente por encontrar uma solução para o início das suas vidas. E, por último, modernizar a administração pública. Ainda estou a falar nas conclusões do último Conselho Europeu. Estamos a tentar modernizar, efetivamente, a administração pública. Tem sido feito um esforço muito grande. Aliás, o Sr. Deputado Paulo Batista já falou nas várias áreas, desde a saúde, que é extremamente sensível, ao qual eu sou particularmente sensível, mas que, com uma dívida acumulada de 3 mil milhões de euros, nos tem feito ter algumas dificuldades na implementação de medidas, mas que estão a ser, enfim, implementadas. E tivemos o gosto ontem, por exemplo, de ter um debate em que os dois maiores partidos, PSD e PS, confrontados na televisão portuguesa no Canal 1, estavam basicamente de acordo com as reformas implementadas a nível da saúde, representados pelo Sr. Deputado António Serrano e pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde. Portanto, penso que também foi aqui dito que, obviamente, sem pagarmos a dívida, é impossível passarmos à fase seguinte. E, portanto, o programa da Troika obriga-nos a um esforço redobrado e temos por nós uma questão que não foi aqui ainda levantada, é que o povo português é, por natureza, um povo que se une quando existem crises. E temos tido, apesar de todos os esforços que têm sido pedidos e alguns de uma dureza incomensurável, temos tido, sob o ponto de vista social, uma acalmia que é justo destacar. O país continua calmo e sereno, embora, obviamente, vivendo com enormes dificuldades. Não assistimos a nenhuma manifestação verdadeiramente de fúria, mas antes, pelo contrário, há uma sensação de segurança que nos permite alimentar a esperança de que, quando pudermos começar efetivamente a crescer, isso seja, enfim, um bom augúrio para estes que em nós acreditam nesta fase. Temos realmente um pequeno problema, que eu penso que é um grande problema, ou será provavelmente o maior dos problemas, que é a consolidação ou a política fiscal. Temos enormes dificuldades, provavelmente, em acompanhar a Europa, sob o ponto de vista fiscal, na medida em que a nossa fiscalidade é, efetivamente, uma fiscalidade muito elevada e, como tal, será difícil baixar os nossos impostos nesta fase, de modo a podermos convergir com a maioria dos países europeus. Mas temos esperança que isso venha a acontecer. Portanto, acabámos de aprovar o contrato coletivo de trabalho. Neste momento temos com os parceiros sociais, maioritariamente, exceto a CGTP, a nossa intersindical, uma delas, que não aprovou, mas todos os outros parceiros sociais aprovaram e, portanto, temos um Código do Trabalho hoje mais posto ao serviço, quer dos trabalhadores, em nosso entender, quer das entidades patronais, isto é, tornou-se mais atrativo o nosso país. Pergunta-se implementar políticas de emprego ativas. Obviamente que é isso que pretendemos e queremos. E estamos convencidos que, efetivamente, num futuro próximo, possamos começar a inverter esta tendência que se vem notando nos últimos quase, eu diria, 10 anos, no sentido do aumento do desemprego, mas que se acentuou fortemente nos últimos dois anos. E temos esperança que essa inversão comece o mais breve possível. Também nós, partido, enfim, o CDS, Partido Popular, espera de vós e de toda a Europa a compreensão no sentido de perceberem que estamos fortemente empenhados em retomar os mercados em 2013 e é essa questão também que vos deixava, que deixava a vossas excelências, qual a vossa perspectiva no sentido de saber se acham que temos ou não capacidade para em 2013 retomar os mercados. Qual é, enfim, a vossa perspectiva relativamente a esta matéria. Por último, dizeres que sou um europeísta convicto, acredito sinceramente numa Europa solidária, o meu partido assim o entende, e é, portanto, como vos disse no início, uma forte adesão à Europa, mas uma Europa solidária, não uma Europa de ricos e de pobres, mas uma Europa de países que efetivamente pretende atingir um fim comum, que é o bem-estar da população europeia e de todos os europeus. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Eu iria agora, para concluirmos esta audição das várias posições, dar a palavra ao deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar a delegação e a diferença de opiniões que, obviamente, a delegação também terá, e também expressar a diferença de opiniões que cá em Portugal também existe sobre esta matéria. Porque quando na intervenção inicial falava de uma eventual luz ao fundo do túnel, querendo dar ideia que seria a luz da saída, do ponto de vista português, essa luz é a luz do comboio que traz a recessão, o desemprego e tudo isso debaixo do chapéu da austeridade. Porque um ano depois, estamos a fazer um ano desde o início deste resgate financeiro, temos uma recessão como nunca vista nos últimos 30 anos, temos um desemprego que nos coloca cada vez mais perto do padrão de evolução da taxa de desemprego da Grécia e temos uma destruição da economia que nos coloca mais longe do pagamento da dívida. E por isso não vemos como boa a política da austeridade que o pacote financeiro está a trazer a Portugal. E é curioso porque se da Alemanha olhar-se para Portugal e se vê um pequeno país, mas mesmo assim uma das vossas preocupações é explicar aos vossos eleitores o porquê é que tem que se ter uma política na Alemanha que favoreça resgates financeiros, do lado português, quando se olha para a Europa, é curioso que há cada vez mais pessoas a perguntar porquê tantos sacrifícios para nos mantermos no euro. E acho que esta é a pergunta que deveria fazer refletir aqueles que são verdadeiramente europeístas. É se a Europa representa uma mais-valia pela solidariedade, pela riqueza que poderá trazer a todos os povos, ou se a Europa é, afinal, sinónimo de sacrifícios. E para os portugueses, para muitos deles neste momento, a Europa está a ser sinónimo de sacrifícios. Não quero com isto dizer que acho que o caminho para Portugal seja o da saída do euro. Não defendo isso e quem tem essa visão é uma visão completamente errada. Para Portugal, para a Grécia ou para qualquer pequeno país da periferia na zona euro. Mas o que quero com isto dizer é que é inaceitável que a Europa olhe para a periferia com os olhos de quem olha como se estivesse a punir um excesso. Porque não houve excesso em Portugal, ao contrário do que tentam passar. Os portugueses têm dos salários mais baixos da Europa, a dívida pública aumentou brutalmente com a crise financeira e não em virtude de uma desregulamentação das contas públicas e este caminho está a trazer ainda mais problemas ao pagamento da dívida do que soluções. Porque as próprias contas públicas, devido à recessão e devido ao aumento do desemprego, representam até uma evolução negativa, porque temos menos receita fiscal do que aquela que era prevista inicialmente. E isto deveria fazer refletir, quer do ponto de vista daqueles que têm excedentes, superávites, quer do ponto de vista daqueles que têm déficits. Porque quando nós falávamos no início da conversa sobre o pacto fiscal, é curioso como nesse pacto existe uma visão diferenciada para o déficit ou para o superávit. E é curioso como se pode sequer falar em política para o crescimento, o tal plano Marshall, quando se diaboliza o investimento público. E eu pergunto, onde é que Portugal, por exemplo, tem capacidade para implementar uma política de crescimento se não tem hipótese de ter qualquer pingo de investimento público? Mas é isto que está no memorando da Troika. E é isto que o pacto fiscal vem agudizar. E por isso, eu acho que o debate sobre a forma de saída da crise passa necessariamente pelo crescimento da economia na zona euro como um todo e pela resolução das assimetrias da zona euro. Obviamente, tem de passar por um programa de investimento público e não por um programa de austeridade, porque esse é o programa que agudiza as desigualdades. Mas passa também por dar aos governos a possibilidade de ter esse investimento público. E em Portugal, esse não existe, decorrente de opções governamentais, políticas assumidas, mas também do que é as opções inscritas no memorando. E eu devo dizer, para concluir com duas notas, que a mim, enquanto europeísta, me choca que a Europa tenha recorrido ao FMI para resolver um problema seu. Porque na Troika, cá em Portugal, quem assume até a liderança das conferências de imprensa da Troika é o FMI. E não a Comissão Europeia, com os problemas de democracia que lhes são conhecidos. Não o Banco Central Europeu, mas sim o FMI. E por isso vemos neste pequeno pormenor, que é grande do ponto de vista político, uma Europa que se esqueceu de que é una, que é uma, de que tinha um projeto em comum e que se virou a outros para resolver os seus problemas. E termino dizendo que discordo em absoluto que se considere esta crise como a crise das dívidas soberanas. Não é, nunca foi e não começou assim. Isso é reescrever a história. A crise começou como financeira e é uma crise financeira. E é curioso que tenham dificuldades a explicar aos vossos eleitores que têm de dar dinheiro para resgates de outros países quando já deram muito mais dinheiro para salvar os bancos da Alemanha, mas também de outros países. Curiosamente, até parece que há mais dificuldade em justificar a solidariedade para com as pessoas do que justificar a solidariedade para com o sistema financeiro. E isto é algo que não me parece aceitável também nesta construção europeia. A União Europeia deveria ser um projeto dos povos e para os povos. Não foi um projeto dos povos porque foi feita de costas voltadas para os povos e não está a ser um projeto também para a construção de uma Europa una porque assenta na desigualdade e na proteção afinal daqueles que foram os verdadeiros responsáveis por esta crise. Esta, como devem perceber, é uma visão bastante diferente daquela que foi tida anteriormente, por isso também é que o Bloco de Esquerda votou contra o pedido de resgate financeiro e está contra o memorando da Troika. Porque, como nós percebemos, o que esse memorando nos diz é que nós temos de empobrecer. Mas empobrecer foi aquilo que nós fizemos desde sempre. Os portugueses têm os salários mais baixos da Europa, e isso não resolveu problema nenhum, e têm vindo a ficar com salários ainda mais baixos do que o que tinham, cujo resultado deste memorando, e isto não está a resolver problema nenhum. Ou nós percebemos isso, ou vamos insistir no erro e não trazer soluções nenhumas.
Muito obrigado. Bom, temos aqui um conjunto de visões plurais sobre estas questões. Dava agora, enfim, naturalmente, a palavra aos nossos amigos alemães.
Yeah. unsere Meinungen ist gut. Ich will auf ein paar Fragen beantworten und dann der Kollegin, die sich gemeldet hatte, Frau Müller-Gemmicke, das Wort geben. Vielleicht zunächst mal Portugal, Griechenland. Ich will Ihnen erstens versichern, dass wir in Deutschland wissen, dass Portugal nicht Griechenland ist. Und auch in den Medien wird da schon unterschieden. Wir sehen auch, dass Sie, und wir hatten auch einen Besuch bei der UGT, einer der beiden großen Gewerkschaftsverbände, dass Sie einen Sozialpakt abgeschlossen haben. Und wir nehmen sehr wohl zur Kenntnis, dass deutsche Fahnen in Portugal nicht verbrannt werden. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum wir mit einer anderen Wahrnehmung an einer besseren Wahrnehmung an Portugal herangehen, als das mit Griechenland der Fall ist. Ich teile die Auffassung, dass die Krise unterschiedliche Ursachen hat. Also sie ist ohne Zweifel begonnen mit einer Bankenkrise. Wir haben aber auch eine Verschuldenskrise und wir haben auch eine Wettbewerbsprobleme. Das unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Ländern, Griechenland, Portugal, Irland, um die mal zu nennen. Und es vermischt sich auch zum Teil. Und deshalb haben wir schon mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass Sie den Weg einschreiten, 2/3 Ausgabenkürzungen und 1/3 Einnahmenzuwächse. Und die Frage, die wir...
Würde ich sagen, Sie reden immer von wir. Also ich finde, wir sollten sagen, Sie sind wir Sozialdemokraten, dann ist das in Ordnung.
Aber nee, ich habe einfach das geschildert, was uns die Regierung geschildert hat.
Ja, und aber es geht jetzt darum, dass Sie unsere Standpunkte genau darlegen und dann sollten wir es differenzieren machen. Das wir, dagegen wäre ich nicht.
Ja, genau. Also Herr Neskowitsch, entweder Sie halten sich an die Spielregeln oder Sie halten sich nicht dran. Sie kommen gerne zu Wort, ja, aber bitte nicht so.
Dann bitte nicht mit wir. Sagen Sie wir Sozialdemokraten oder sagen Sie auch
wir Deutschland. So ist die Position der Bundesrepublik Deutschland und die vertrete ich hier. So, und
wir sind Parlamentarier.
Ja, aber trotzdem vertrete ich die Position der Bundesrepublik, wie sich das im Ausland gehört. Und die Frage, das dürfen Sie ja auch gerne. Das dürfen Sie auch gerne, wenn Sie drankommen. Und die Frage, die sich in unserem Zusammenhang stellt, ist, ob dieser Weg 2/3 zu 1/3 auch einer ist, der dem Gerechtigkeitsgesichtspunkt Rechnung trägt. Und das ist ja in der nationalen Debatte in Deutschland immer einer der ganz wesentlichen, warum wir zum Beispiel die Diskussion rund um die Transaktionssteuer haben. Auf der einen Seite, um entsprechende Einnahmen zu generieren, aber auf der anderen Seite auch, um den eigenen Bevölkerung zu sagen, wir versuchen an die Ursachen heranzugehen und die auch zur Finanzierung heranzuziehen. Dann haben Sie gefragt, Märkte, ob Portugal 2013 wieder an die Märkte kommt. Wir haben es fast gefragt, Ihren Finanzminister. Er wollte sich dazu nicht näher äußern. Ich vermag darauf keine Antwort zu geben, vielleicht die Kolleginnen und Kollegen. Zum Thema Austritt will ich Ihnen sagen, zumindest was meine Wahrnehmung ist, wir hatten ja schon mal einen Währungsschnitt in einem ganz anderen Land. Vergleiche sind immer schwierig, aber in Argentinien und wenn ich mir dort anschaue, wie nach dem Währungsschnitt die Armutsraten nach oben geschnellt sind, in einem Ausmaß, wie man sich's nirgendwo wünschen würde, würde ich sagen, wenn das geschieht, dann zahlt der kleine Mann und die kleine Frau die Zeche zu 100%. Und deshalb kann ich mir einen solchen Weg für kein Land wünschen, weder für Griechenland noch für Portugal. Letzter Punkt, den ich ansprechen wollte, sind nochmal Fragen, Stichwort Kapitalflucht. Sie haben ja auch verschiedene Steuererhöhungen durchgesetzt. Gibt es das Thema Kapitalflucht bei Ihnen und wie gehen Sie damit um? Und das Zweite ist Kredite für portugiesische Realwirtschaft. Wir hören und haben das auch von der Außenhandelskammer gehört, dass es erhebliche Probleme gibt, von portugiesischen Unternehmen Kredite zu bekommen, obwohl sie wettbewerbsfähig sind. Ist das bei Ihnen ein Thema? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um? Frau Müller-Gemmicke.
Ja, vielen Dank. Ich finde es jetzt richtig interessant, dass man mal so die ganze Bandbreite der Positionen hört, die wir ja sozusagen auch hier abbilden. Ich sehe es genauso, dass es nicht nur eine Schuldenskrise ist, sondern dass es auch eine Finanzkrise, also eine Finanzkrise ist und dass es vor allem auch eine Verteilungskrise in ganz Europa ist. Aber ich komme da zu einem ganz anderen Schluss, oder wir Grünen kommen zu einem anderen Schluss, dass es der Weg nicht sein kann, dass man rausgeht, als Griechenland oder Portugal, das ist egal, weil ich denke auch, die Konsequenzen wären enorm für die jeweiligen Länder. Ich denke, Armut wäre dann wirklich für jeden spürbar. Das kann also im Sinne der Länder nicht die Lösung sein, aber ich finde auch im Sinne von Europa kann es nicht die Lösung sein. Für uns Grüne ist es schon so, dass Europa wirklich auch ein Friedensprojekt ist, dass wir versuchen wollen, als Europa in der Welt zu bestehen, dass es was mit durchaus mit Gerechtigkeit und auch Wohlstand zu tun hat, dass man dieses Projekt, diese Vision Europa auch weiterhin im Auge hat. Dennoch sehe ich schon so, dass man genau gucken muss, wie die Entwicklungen weitergehen. Und darum, der Kollege von der SPD hat es ja auch schon gesagt, verhandeln wir jetzt auch im Rahmen des Fiskalpakts, dass wir einmal unbedingt eine Finanztransaktionssteuer haben wollen, dass auch diejenigen, die mit zu der Krise geführt haben, also auch sich daran beteiligen finanziell. Das Zweite ist, dass man auch in Investitionen, also dass man Investitionen braucht. Wir Grünen auch immer ökologische Investitionen, sonst kann schlichtweg keine Arbeitsplätze, also sonst kommt Portugal nicht aus der Rezession raus. Ich denke aber auch, dass das noch nicht ausreichen wird. Wir sind immer noch der Meinung, dass man über Eurobonds reden muss oder in Deutschland gab es ja den Vorschlag eines Altschuldentilgungsfonds von den Wirtschaftsweisen in Deutschland, die so ähnlich wirken würden wie Eurobonds. Also ich glaube immer noch, dass Europa auch hinstehen sollte und im Prinzip als Bild sagen sollte, einer für alle, alle für einen. Und damit würde man auch die Märkte wirklich beruhigen. Dennoch sehe ich es auch so, dass man noch mal genauer hingucken muss, wo die Tendenz gerade hingeht. Ich glaube nicht, dass alles sozial verträglich ist an Maßnahmen, die in Portugal, aber auch in Griechenland gemacht werden. Ich nehme da beispielsweise den Deutschen Gewerkschaftsbund, aber auch den Europäischen Gewerkschaftsbund sehr ernst, die ja immer positiv, also unterstützt haben, aber jetzt beim Fiskalpakt doch sehr kritisch sind und sagen, dass oder uns Abgeordnete aufrufen, dass wir ihn ablehnen, weil eben sie die Sorgen haben, dass dieses Sparprinzip damit zementiert wird, und zwar eben nicht nur in Portugal, in Griechenland, sondern dass es auf die gesamte EU übergreifen würde. Von daher muss man es ernst nehmen und schauen, wie kriegt man es hin, dass es wirklich sozial verträglich ausgestaltet wird. Und in dem Sinne würde ich auch nochmal so ein bisschen die Frage in Raum stellen, weil ich finde, man darf auch nicht immer nur auf die aktuelle Krisensituation schauen, sondern auch wo Europa insgesamt hingehen soll. Also wie soll es weitergehen, dass es eben zu einer größeren Einheit kommt? Wie kriegt man es in Europa hin, dass die wirtschaftlichen Ungleichgewichte abgebaut werden, was für die Zukunft wichtig ist, wie kriegt man es hin? Also wir sind überzeugt, dass man auch mehr Harmonisierung braucht. Da würde mich einfach mal so interessieren, trotz dass Sie natürlich mit Ihrer eigenen Krise momentan sehr stark belastet sind, aber man weiß nicht, ob es dann doch Diskussionen gibt, wie Europa sich weiterentwickeln muss. Also gibt es Überlegungen, Wirtschaftsregierung, wie könnte sowas aussehen? Das würde mich einfach auch noch mal ein bisschen interessieren.
Herr Meyerhofer, die Stimme der Regierungsfraktion.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch, dass wir die unterschiedlichen Meinungen hören. Bei uns ist es ja ganz genauso. Und auch in der Bevölkerung ist es so, dass man unterschiedliche Positionen hat. Was aber der Vorsitzende vorher schon richtig gesagt hat, ist natürlich auch, dass die Deutschen ja, zur Währung auch ein besonderes Verhältnis haben. Also dass aus der eigenen Geschichte mit der D-Mark nach dem Zweiten Weltkrieg das so ein Ding war, worauf man stolz war nach all den Schrecken der Geschichte, und man aus der Erfahrung heraus natürlich auch immer die Stabilität der Währung, also ganz großes Pfund, auch innerhalb Deutschlands sah. Und das dann auch einer der Grundsätze war, was den Euro betraf, dass man auch viele Leute Angst hatten, wird denn der Euro wirklich so stabil sein wie unsere Währung? Und die Zusicherung dann eben war, ja, er wird genauso stabil sein, weil wir eben auch einigermaßen orientiert an dem, was mit der D-Mark passiert, na, wir natürlich auch ähnliche Sicherheiten mit einbauen und deswegen auch die Stabilitätskriterien so wichtig sind. Und Das war eben der Sündenfall aus meiner Sicht oder aus Sicht mehrerer, dass man alle Länder, auch Deutschland, die Stabilitätskriterien nicht eingehalten hat. Und man dann sich natürlich schwer tut, wenn alle Länder über ihre Verhältnisse leben, die Stabilität wiederherzustellen. Und ich bin schon der Meinung, dass es eben keine Finanzkrise erster Ranges ist, sondern eine Problematik, die von der Verschuldung der Länder ausging. Und natürlich, wenn dann die Verschuldung so ausgeprägt ist, wie sie war, auch das natürlich dazu führt, dass man irgendwann der Finanzmarkt nicht mehr hält. Aber praktisch derjenige, der eine Fehlallokation nutzt, als die Ursache des Problems zu machen, ich glaube, das ist einfach nur das Thermometer gewesen, das gezeigt hat, wo die Probleme grundlegend sind. Und deswegen ist es für uns halt so wichtig, dass man auch einen Weg aus der Krise rausfindet. Und deswegen glaube ich, oder glauben auch wir als Koalition, dass der Eurobond keine vernünftige Lösung ist. Und zwar auch deswegen nicht, weil er natürlich zu einer Transferunion langfristig führt und es keine Unterschiede mehr gibt zwischen verschiedenen Risiken, die es ja in unterschiedlichen Ländern gibt. Und ich glaube nicht, dass das dazu führen würde, dass schwächere Länder stärker werden, sondern ich glaube, dass es dazu führen würde, dass schwächere Länder stärker werden, sondern dass die stärkeren Länder eben schwächer würden und insgesamt dann allen schadet. Das ist, glaube ich, das Problem, weil wir eben auch nicht in Europa alleine sind auf der Welt, sondern andere Konkurrenten auch gegen uns antreten könnten. Und wenn es dann dazu käme, dass wir im Vergleich auch zu den BRIC-Staaten beispielsweise, zu den Emerging Markets, dann erst recht uns schwerer tun, weil wir keine Stabilität mehr haben und nicht mehr die Möglichkeit, dann wird es, glaube ich, grundsätzlich ganz schwierig. Und deswegen glaube ich, dass eben der Kurs, den Sie hart eingeschlagen haben, und ich möchte mir nicht vorstellen, wie es wäre, wenn man das in Deutschland macht, dass man so und so viele Feiertage streicht und dass man sich bei den Gehältern solche Entscheidungen zumutet, dass so ein Schritt extrem hart ist, aber ich glaube, dass er wichtig und richtig ist, und ich glaube auch, dass das die einzige Chance ist, dass man rauskommt, so schön es wäre, wenn man jetzt Wachstumsimpulse durch höhere Löhne oder so geben könnte, aber das würde ja wieder die Wettbewerbsfähigkeit schwächen. Deswegen glaube ich, dass man eben durch diese schwierige Phase durchgehen muss, aber dass das, ich meine, schon die Voraussetzung dafür ist. Und ich glaube auch, dass Sie da einen guten Weg einschlagen. Wenn ich nur noch einen Satz sagen darf zur Frage, wenn man austritt aus der EU, ich hoffe natürlich nicht, dass das passiert und weiß ja auch, dass das nicht die Mehrheitsmeinung ist, aber die Schulden bleiben ja in Euro. Also das ist ja das Problem, das dann bestehen bleibt. Man kann ja nicht sagen, ich trete aus und das Problem ist damit gelöst, sondern wenn dann die eigene Währung abgewertet würde im Vergleich zum Euro, dann sind die Schulden ja auf einmal das Zehnfache. Und wie man in so einer Phase dann sich international wieder wirtschaftlich besser stellen will, das kann ich mir und will ich mir auch nicht vorstellen. Deswegen ist es unsere gemeinsame Aufgabe, dass wir alle miteinander eben aus dieser Krise rauskommen. Und ich glaube, dass die Voraussetzungen, die Sie getroffen haben, gut sind. Ob das bis 2013, so wie Sie die Frage gestellt haben, erreicht wird, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Aber es wird wahrscheinlich schon ein paar Jahre dauern, bis man wieder Licht am Horizont sieht. Das ist, glaube ich, die Frage. Aber zumindest ist der Weg der richtige. Und das, glaube ich, ist das, was wir weitermachen müssen.
Kollege Neskowitsch.
Ja, ich habe auch eine andere Sichtweise, als der Kollege es vorhin hier dargestellt hat, und will dazu nur aber drei Punkte kurz benennen, weil die Zeit nicht mehr Möglichkeiten bietet, um das etwas vielleicht analytischer darzustellen. Zuerst glaube ich, wir haben keine Schuldenkrise, sondern wir haben in erster Linie eine Finanzkrise. In Deutschland ist es so, dass 300 Milliarden Euro Schulden aus der Bewältigung der Finanzkrise herrühren. Das heißt, ein ganz großer Teil der deutschen Staatsverschuldung resultiert aus der Regulierung und Beseitigung oder der Möglichkeit, die Finanzkrise beherrschen zu wollen. Dann glaube ich, ist es keine Verschuldungskrise, sondern es ist eine Gerechtigkeitskrise. Das Problem liegt nämlich daran, dass das Geld, was wir in den Kassen nicht haben, nicht deswegen nicht da ist, weil wir zu viel ausgeben, sondern weil wir zu wenig einnehmen. Denn eine Kasse wird nicht nur dadurch leer, dass wir zu viel ausgeben, sondern die Kasse wird auch dadurch leer, wenn man überhaupt nichts einnimmt. Und da liegt das Gerechtigkeitsproblem, dass wir sehen, dass die schlichte Behauptung, dass diejenigen, die viel haben, möglichst viel behalten sollen, der Gesellschaft dient. Ich nenne das die Almosentheorie oder die Brotkrumentheorie, bei der man sagt, dass auf dem Tisch der Reichen so viel sein muss, dass auch genügend Brotkrumen für die Armen abfallen. Das halte ich für eine Vorstellung, die eigentlich nicht mehr in eine Zeit gehört, die humanistischen, christlichen und auch Gerechtigkeitszielen dient.
Deswegen muss es so sein, dass diejenigen, die viel haben, auch viel abgeben müssen. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir viel mehr Verteilungsgerechtigkeit haben. Wenn wir diese Verteilungsgerechtigkeit haben, beispielsweise in der Bundesrepublik, würde eine Vermögensteuer, die auf über 1 Million Euro Vermögen lediglich 5% bringt, 85 Milliarden Euro mehr einnehmen. 85 Milliarden Euro mehr einnehmen bringen. Wir würden mit einer Börsensteuer, mit einer Börsenumsatzsteuer, würden wir ca. 15 Milliarden Euro mehr bekommen. Das heißt, wenn man sich genau überlegt, in welchen Bereichen wir besteuern könnten, ohne dass es jemanden, der viel Geld hat, wesentlich belastet. Wenn jemand 5 Milliarden Euro hat, kann er das Geld wieder ausgeben, kann es im Prinzip auch nicht verleben. Er kann aber viel an die Gesellschaft abgeben, hat dann immer noch genug. Das heißt also, mehr Verteilung bringt auch mehr Gerechtigkeit und mehr Gerechtigkeit bringt auch insgesamt einer Gesellschaft deutlich mehr Wohlbefinden. Ich kann auch nicht verstehen, wie man glaubt, allein mit einem Sparkurs, jetzt volkswirtschaftlich gesehen, eine Wirtschaft nach den Gesetzen der Ökonomie auf die Beine zu helfen. Diejenigen, die viel jeden Tag in das Nachfrageverhalten geben, das sind diejenigen, die eigentlich gar nicht sparen können, weil sie nur das haben, was sie gerade brauchen, um leben zu können. Und wenn ich hier in Portugal sehe, dass sie ihre Sparziele zwar erreichen, aber als unmittelbare Folge einfach erkennen müssen, dass sie hohe Arbeitslosigkeit haben und dass ihr Bruttoinlandsprodukt sinkt, dann kann man das doch nicht einfach negieren. Und alles, was ich bisher in Portugal gehört habe zu diesem Phänomen, ist das schlichte Vertrauen, dass es irgendwann besser sein möge. Es gibt keine validen Zahlen, es gibt keine validen Erfahrungen, die belegen, dass ein solcher Sparkurs dann auch wieder Wachstum bringt und mehr Beschäftigung bringt. Gibt es nichts. Ich habe hier nur Durchhalteparolen gehört, das blinde Vertrauen, dass ein solcher Kurs allein ausreichend ist, um dann wieder das, was wir an Verelendung und Armut Politik beobachten, zu beseitigen. Und deswegen werden Sie in 2 oder 3 Jahren nicht die Erfolge haben, die Sie versprechen. Es sind blinde Hoffnungen.
Muito obrigado pelas várias opiniões expressas e que provam também que também no Bundestag há aqui uma pluralidade de visões sobre a forma de ultrapassar a crise, como é natural num país democrático como é a Alemanha. Nós temos aqui algum condicionamento de outras reuniões, quer nesta sala, quer dos colegas que aqui estão. Portanto, eu iria passar até para um comentário, talvez fazendo ao contrário, muito rapidamente aos meus colegas, talvez começando pelo Bloco de Esquerda, e depois continuaremos certamente este debate noutros momentos. O grupo de amizade é para toda a legislatura, não é?
Eu acho que todos concordamos que a ideia de um país sair da zona euro é uma má ideia para a zona euro e é uma má ideia para o país. Eu penso que todos podemos concordar nisso. Agora, não podemos é transformar isso numa chantagem. E parece que isso está a acontecer. Porque é a corda que se estica ao máximo até ver onde pode chegar a austeridade. E em Portugal a austeridade está a chegar a sítios onde nunca deveria ter chegado. Há um dado que vos vai deixar chocados, porque a nós também nos deixa chocados, é que 20% dos portugueses vivem abaixo do limiar da pobreza. 20%. E dizer a um país nestas condições que tem de empobrecer é não ter em conta que neste país vivem pessoas. Pessoas têm necessidades. E é preciso não ter soluções para as pessoas. Poderemos ter soluções para o sistema financeiro, mas não é para as pessoas. E a pergunta uma das perguntas que ficou em cima da mesa era como podemos chegar a uma maior harmonização na Europa? É uma pergunta importante. Em primeiro lugar, na distribuição de riqueza. E isso devemos ter a coragem de o colocar em cima da mesa. Mas, em segundo lugar, acabando, como foi dito, eu acho que bem, na metáfora que é correta, com aquela dificuldade de entrar sempre pouco dinheiro para a caixa, que é, por exemplo, o dumping fiscal. E nós cá em Portugal sofremos com o dumping fiscal que é feito na Europa, diretamente em alguns offshore, indiretamente em alguns países, como a Holanda, por exemplo. E o combate a esse dumping fiscal é necessário para uma maior igualdade na Europa. Isso não há qualquer dúvida. Também, como uma maior
rédea curta, o maior controle sobre as transações financeiras. Porque o que nós assistimos cá em Portugal é uma fuga de capital. Nós estamos a exportar pessoas, porque os portugueses emigram porque não têm hipótese de trabalho cá dentro, e estamos a exportar capital, porque não é interessante deter o capital em Portugal, é muito mais interessante estar numa SGPS, numa empresa gestora de participações sociais na Holanda, ou ter uma conta num offshore. E enquanto a Europa toda não olhar para este problema, os países, particularmente os países mais pequenos, como Portugal, vão ter muita dificuldade em lidar com este assunto. E eu vou terminar, até porque penso que as intervenções foram ricas e mostraram pontos de opiniões convergentes em algumas matérias, divergentes noutras, vou terminar no que é a demonstração desta Europa. A Europa uniu-se para a austeridade sobre os povos. A Europa não se une para pedir a taxa sobre as transações financeiras a quem gerou a crise. E eu sei que na Alemanha, sei que também em Portugal, há quem defenda essa taxa. Mas ainda há um mês atrás, o meu partido apresentou essa proposta e foi chumbado. Com uma nova chantagem, porque parece que vivemos na era das chantagens. É de que não se pode fazer em Portugal se não for feito na Europa. Aqui funciona muito ao contrário. É que o que não se faz na Europa e não se deixa os países fazer. E aqui é a Europa com um memorando que está a dizer exatamente isso. Os portugueses não podem crescer porque não lhes dá hipótese de crescimento. E é por isso que vos apelo a que, mesmo tendo posições políticas que sejam divergentes, não embarquem no que é o comboio da austeridade. Porque senão, a luz ao fundo do túnel para Portugal ou para a Grécia não é uma saída, é um martírio.
Muito obrigado. Vou já passar muito brevemente, deram uma indicação que a senhora vice-presidente da Assembleia está também já a aguardar a delegação alemã, mas eu não vou cortar aqui a palavra, naturalmente, aos outros grupos. Sra. Deputada Vera Rodrigues, CDS-PP.
Sendo muito breve, porque temos efetivamente outras reuniões já agendadas para esta hora, mas não queria deixar de cumprimentar a delegação deste grupo de amizade e dizer-lhe aqui, em notas muito breves, perguntavam no início da vossa intervenção como é que podem convencer os alemães de que é importante apoiar um país como Portugal. Eu entendo que a própria Alemanha, no bloco daquilo que é o euro e daquilo que é a União Europeia, sairá também com a sua posição mais reforçada, do seu ponto de vista daquilo que é a assunção do protagonismo do bloco União Europeia-Euro a nível mundial, se tiver um grupo mais coeso e mais sólido, incluindo também países que, sendo pequenos e infinitamente pequenos na comparação com aquilo que é a Alemanha, representam também um compromisso solidário com aquilo que são os objetivos da União Europeia e da zona euro. Ficamos naturalmente satisfeitos em perceber que fazem uma diferenciação entre aquilo que é a Grécia e aquilo que é Portugal. E é importante também reafirmar que, para além do trabalho que está a ser feito ao nível do respeito do compromisso do memorando de entendimento, Portugal está a fazer uma coisa que, do ponto de vista do CDS, é ainda mais importante, que é trabalhar no sentido de fazer reformas estruturais que fiquem para além do tempo e para além daquilo que é o programa de assistência financeira. Entendemos que esse é um ponto fundamental e de coragem que o governo português neste momento está a levar a cabo e que esse sim é determinante para o período pós-programa de assistência financeira. Dizer também que um dos pontos que nos diferencia em relação àquilo que é a Grécia é a capacidade que temos em relação à nossa máquina fiscal e em relação à capacidade que temos de arrecadar receitas e de fazer consecutivamente um trabalho mais efetivo ao nível do controlo, nomeadamente referiam-se há pouco da questão da fuga de capitais. O governo tem trabalhado no sentido também de tributar de forma séria e significativa aquilo que seja, nomeadamente as transações com offshores, seja por parte de empresas, seja por parte de capitais, e tem insistido no sentido de ter junto da OCDE informação atualizada sobre aquilo que sejam essas transações financeiras. Há pouco, vou já terminar, só fazer uma referência que efetivamente há pouco tempo discutimos nesta Assembleia o problema do imposto sobre as transações financeiras, mas entendemos que efetivamente um país por si só, unilateralmente, não pode de forma responsável impor um imposto como este, porque os seus efeitos, se forem tomados de forma unilateral, podem ser mais prejudicais do que benéficos. E ficaria por aqui. Muito obrigada pela vossa visita.
Muito obrigado. Deputado Nuno Matias, pelo Partido Social Democrata, aqui também pela mais uma visão da maioria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial também aos nossos colegas do Parlamento Alemão, bem como à presença do Sr. Embaixador, dar duas ou três notas daquilo que aqui foi dito e da nossa determinação, ambição e coragem de reformar, que nós com isso fazemos a distinção naquilo que já aqui foi dito do que seria uma eventual confiança cega. Aquilo que nós temos confiança é que temos que mudar muitos dos nossos paradigmas de organização e desenvolvimento, que temos que ter uma confiança cega, isso sim, na nossa capacidade de mudar muitos dos nossos paradigmas de estruturação daquilo que é o Estado e da forma como ele induz crescimento económico, e aí sim uma confiança determinada em reformar aquilo que é a nossa capacidade de resgatar um conjunto de incongruências e de distorções que levaram a esta situação, que é uma conjugação entre aquilo que foi aqui falado, que advio da crise financeira, mas que se somou a algumas irregularidades do ponto de vista orçamental que, com essas sucessivas distorções, criaram um endividamento excessivo do ponto de vista do Estado português. E, portanto, mais do que confiança cega, temos uma determinação objetiva em reformar e em mudar aquilo que são os alicerces do nosso crescimento económico, dando apenas nota de que temos uma clara ambição. E isso mesmo está a ser, neste momento, apresentado pelo Governo português, quando se fala no orçamento retificativo de injetar na economia real aquilo que são as responsabilidades do Estado face a terceiros, de forma a assegurar que, assim, cada vez mais agentes económicos têm disponibilidade para combater também eles mesmos a crise e sair desta atual situação mais fortalecidos, mas também mais adaptados aos novos desafios que todos temos pela frente, seja em Portugal, seja na União Europeia, com a certeza de que o euro tem que resistir e sair mais forte de todo este processo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito brevemente, como vê, na pluralidade, Portugal está firmemente comprometido com uma estratégia de consolidação orçamental, mas estamos preocupados com a justiça na repartição dos sacrifícios. Justiça é essencial para que haja coesão social e para que não haja rupturas, para que este programa seja viável. E por isso nós apoiamos a taxa sobre transações financeiras. Apoiou Portugal, o Ministro das Finanças assinou com 9 ministros uma carta que defende a criação da taxa sobre transações financeiras, e o Partido Socialista entende que aqueles que provocaram a crise, a especulação financeira internacional, devem ser chamados também a suportar parte dos custos do combate a essa crise, achando que isso deve ser criado à escala europeia. Portanto, estamos preocupados com esta ideia de justiça na repartição dos sacrifícios, sabendo que é essencial um esforço de toda a Europa e, pela nossa parte, também de Portugal. A cooperação com a Alemanha é aqui fundamental. Eu sou deputado eleito pelo distrito de Setúbal, onde existe a Auto Europa da Volkswagen, um dos maiores exemplos de competitividade, porque provando os trabalhadores portugueses que, com bom diálogo social, num bom exemplo de diálogo social, conseguem ter uma das unidades mais competitivas do grupo Volkswagen a nível mundial, com uma participação muito intensa dos trabalhadores e com um diálogo social muito vivo. Nós desejamos reforçar a cooperação política com os nossos amigos alemães e também a cooperação económica. Danke schön, auf Wiedersehen.